Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, agradeço ao senador Jarbas Vasconcelos pela permuta de tempo com sua excelência. Depois das férias escolares de julho, os problemas dos transportes públicos certamente voltaram a afetar a qualidade de vida dos cidadãos, aumentando o estresse urbano, causando danos à saúde, ao meio ambiente e à produtividade. Sem dúvida, se houve alguma mensagem inequívoca compreendida por todos a partir das manifestações populares, esta foi a qualidade dos serviços públicos. A crise da mobilidade urbana decorre, mormente, em meio a tantas deficiências de congestionamentos cada vez mais intensos, atrapalhando o fluxo normal das vias nas cidades, mesmo algumas de médio porte. Com isso, agrava-se o estresse urbano, afetando as condições ambientais de saúde e produtividade. No extremo, especialistas concordam que o caos na mobilidade urbana influi até no crescimento da violência das grandes cidades. Senhor presidente, segundo estimativas divulgadas recentemente pela mídia, pelo menos 2 milhões de brasileiros estavam nas ruas reivindicando melhorias gerais, sobretudo no transporte urbano. A falta de qualidade do serviço público oferecido pelo Estado, mediante concessões, permissões aos empresários do setor, tem sido criticada pela população brasileira. Isto tira o sono do brasileiro que depende da condução para trabalhar, estudar ou aproveitar algumas oportunidades para o seu lazer. Em São Paulo, por exemplo, 61% dos paulistanos despendem entre 1 e 3 horas por dia em congestionamentos, no trajeto de casa ao trabalho. O Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo calcula que 11 milhões de reais são perdas diárias com combustível e tempo durante estes congestionamentos. Nada surpreende a urbanização tão acelerada quanto desorganizada tem pesado na normatização do trânsito no Brasil. Enquanto nos anos 60, apenas 40% dos brasileiros habitavam nas nossas cidades, hoje cerca de 85% da população vive nos centros urbanos. Com isso, as cidades se desagregam, afastando os trabalhadores do centro de emprego. Não é por acaso contra isso estudam-se atualmente políticas de estímulo à concentração nas cidades, reunindo em um mesmo espaço urbano trabalho, moradia e lazer. Na verdade, desde abril de 2012, vigora a legislação que prevê novas regras e condicionamento para as obras públicas urbanas, definindo um marco regulatório de mobilidade urbana. Trata-se da Lei 12.587, que também dispõe sobre novas exigências impostas às prefeituras dentro do âmbito do planejamento urbano. Ela lhes estabelece princípios que impõem o transporte público coletivo como prioridade incontestável no ordenamento do plano diretor. Outra novidade recai sobre a obrigação dos municípios de terem de divulgar impacto nos benefícios tarifários concedidos ao valor ou no valor cobrado pelo transporte público. Enquanto aguardamos os efeitos alentadores da nova norma adotada, temos que nos conformar com os dados assustadores que nos informam que a atual frota em circulação no Brasil já se aproxima de 100 mil unidades com uso médio de 5 anos. 100 mil unidades com uso médio de 5 anos. De acordo com a Associação Nacional de Transportes Urbanos, quase 2 mil empresas atuam neste mercado, que emprega 500 mil trabalhadores. No entanto, a distribuição desse serviço é bastante irregular em todo o território nacional, pois apenas 2.000 cidades dispõem de um sistema organizado de transporte coletivo. O que é mais dramático é que tal sistema não atende aos anseios de deslocamento e de qualidade dos usuários, tampouco satisfaz as metas de produtividade por parte dos empresários. Cabe recordar que já houve um tempo em que se transportavam 900 mil passageiros por dia. Hoje, mal se alcança a marca dos 400. Para agravar esse quadro, a alta nos preços dos itens que compõem a estrutura de custos do transporte coletivo, como óleo, diesel e salário, pesou sobre o aumento desenfreado das tarifas de ônibus. Do outro lado, o passageiro, para além da carestia das tarifas, as queixas ficam desde a constatação de frota velha, suja, lenta, falta de linhas e desrespeito a horários programados e a direitos adquiridos por cidadãos brasileiros. Infelizmente, senhor presidente, empresários do setor, gestores públicos e urbanistas emitem hoje sinais de consenso sobre a iminência de uma mudança radical. Embora nos últimos 15 anos, uma política visível de valorização e incentivo ao transporte individual tenha sido eficaz para os objetivos da macroeconomia, tal política muito deixou a desejar para a ordenação do transporte público nacional. Segundo a coordenação do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade, por exemplo, os paulistanos chegam a permanecer num período de um ano, nada mais do que o equivalente a 40 dias dentro de carros ou de ônibus. Agora, em vez de privilegiar a indústria automobilística, cabe ao poder público e à sociedade promover o transporte público na agenda desenvolvimentista do país. Já não era sem tempo, uma vez de que entre 2003 e 2012, aproximadamente 4 milhões de novos veículos foram licenciados, elevando a frota nacional para mais de 35 milhões de unidades. A isenção tributária, aliada à facilidade de crédito, determinou a explosão da venda de automóveis na última década. Diante disso, faz-se urgente providenciar estudos técnicos mais densos que apontem as regiões detentoras dos maiores gargalos no trânsito do país, de modo a priorizar investimentos em transportes públicos nos espaços urbanos mais deteriorados. Senhor presidente, a perspectiva das ações do governo federal de investir quase 3 bilhões de reais estão previstos no PAC, no Programa de Aceleramento do Crescimento, para a implementação de mudanças estruturais com vistas à realidade de hoje e do amanhã. Trata-se de recursos para viabilizar a integração total das redes multimodais de transportes. Em outras palavras, uma oferta racional de ônibus, metrôs, veículos leves sobre trilhos e veículos leves sobre pneus torna-se imprescindível para que o quadro atual se modifique. Pelo menos 60 projetos para modernizar o sistema de transporte de passageiros sobre trilhos estão em alguma fase de execução no Brasil, com datas de entrega entre 2016 e 2020. Foram 100 bilhões de reais investidos na frota da rede ferroviária. De 2011 a 2012, registrou-se uma alta de acesso aos trilhos de 8%, chegando a 9 milhões de passageiros dia, o que é insignificante para o Brasil de hoje. A expectativa é de que em 2013 esta marca já suba para 10%, alcançando a previsão de 10 milhões de passageiros. Continua insignificante. Segundo a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, avalia-se que haja 60 regiões metropolitanas no Brasil, onde, em tese, se esperaria a existência destes transportes estruturantes. Contudo, somente 15 delas dispõem de sistemas montados. Tal quadro, tão desalentador, deve mudar, pois os novos projetos de mobilidade urbana, baseados nos diversos sistemas de transporte sob trilhos, têm impulsionado o volume expressivo de negócios no país. Para contribuir, enfim, com a melhoria das condições de transportes urbanos no país, não poderíamos deixar de mencionar o nosso interesse na condição de relator do projeto de lei relativo ao passe livre estudantil, atendendo a uma das mais expressivas reivindicações da juventude brasileira. Senhor presidente, reitero o clamor dos brasileiros por destravar os empecilhos legislativos de toda a ordem para cumprir efetivamente as nossas funções nesta casa. Na condição de relator da proposição que institui o passe livre estudantil da autoria do senhor presidente Renan Calheiros, já nos dispomos, entre outras iniciativas, a participar desta nova fase de entendimentos. O projeto chega à Comissão de Constituição e Justiça e, imediatamente, nós vamos proceder a audiências públicas para tratar desta matéria. Entendo que há uma necessidade de uma resposta imediata da sociedade no que diz respeito aos transportes urbanos no país. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente.